continuar nosso estudo aqui sobre o Adventismo, como parte do nosso estudo da história da Igreja. Nós vamos voltar a falar mais especificamente sobre história nesse momento. Nós temos falado sobre o sábado, nós vamos estar hoje examinando alguma coisa do desenvolvimento histórico do sabatismo na Igreja cristã ao longo dos séculos e de como então surgiu a prática sabatariana no Adventismo do sétimo dia. Nós vamos fazer isso bem com calma, e até talvez de uma forma muito minuciosa. Nós não vamos esgotar o assunto, então, hoje. Mas nós vamos começar olhando o contexto histórico do surgimento do movimento cristão nos dias de Cristo e dos apóstolos e qual foi a prática na igreja primitiva, o que estava acontecendo naquela época, para entendermos, então, os passos seguintes. E nós estamos lidando principalmente, então, com essa questão da guarda do sábado, que é advogado por os grupos sabatarianos, os adventistas do sétimo dia. Dizem que, como o Velho Testamento ordena a guarda do sétimo dia, esse dia deve ser guardado no sentido de abster-se do trabalho até os dias de hoje. E também reconhecemos que há grupos evangélicos de sabatarianos, não de sabatarianos do sétimo dia, mas que tratam o domingo como se fosse um dia de guarda. E dizem que seria errado trabalhar no domingo, a não ser que seja um caso de urgência absoluta, né, de salvar uma vida ou coisas assim, trabalho de necessidade mesmo. Mas nós temos, então, uma necessidade de investigar a história quanto a esse assunto e ver aquilo que a história da Igreja afirma, e vamos estar olhando alguma coisa a partir dos primeiros dias da fé cristã, né, na Nova Aliança, do próprio Novo Testamento. Vamos estar examinando, então, alguma coisa do livro de Atos, primeiramente. E vamos observar, a partir do capítulo 2 de Atos, algumas questões. Os primeiros cristãos, os cristãos de Jerusalém, ali da Judéia, os que se converteram a Cristo durante seu ministério, os que estavam na igreja ali antes do dia de Pentecoste, aqueles que se converteram a Cristo no dia de Pentecoste, aqueles que formaram o núcleo da igreja em Jerusalém, esses cristãos eram judeus, em quase sua totalidade eles eram judeus, eles se tornaram seguidores de Cristo, mas eles não pensavam em si mesmos em uma categoria à parte do judaísmo. A sua maneira de se entender era que eles eram judeus fiéis. Eles eram judeus que haviam recebido o Messias uma vez que ele veio. Então eles eram, na verdade, os verdadeiros fiéis dos judeus, porque eles estavam seguindo as profecias do Velho Testamento e seguindo o Messias uma vez que ele veio. Eles eram, vamos dizer assim, um remanescente fiel, aquele remanescente do povo de Israel, que a Bíblia fala de haver entre a nação de Israel os salvos e os que não são salvos. Os salvos judeus são tratados como o remanescente que é salvo de Israel. Eles entendiam que eles eram, assim, essa identidade, eles tinham essa identidade. Eles certamente não se consideravam pessoas que estavam apostatando do Velho Testamento. Eles estavam progredindo para a Nova Aliança, mas não estavam rompendo com o Velho Testamento, estavam apenas passando para a Nova Aliança. Agora, eles não viam Jesus, então, como uma negação das Escrituras do Velho Testamento, que de fato ele não é, e sim o cumprimento das Escrituras do Velho Testamento. Mas os primeiros cristãos, ali no contexto de Israel, Jerusalém, eles não tinham uma percepção ainda, claro, sobre todas as implicações da Nova Aliança. Como eles eram judeus, eles praticavam um cristianismo que ainda era bastante judaico. E vamos olhar aqui em Atos 2 alguma coisa. O verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, você nota nesse trecho, eles reuniam no templo lá em Jerusalém para ter suas reuniões, partiam o pão, ou seja, celebrava a ceia do Senhor de casa em casa, não no templo, por causa de ser uma coisa especificamente cristã, que não era compartilhada com os demais judeus que não eram cristãos. E eles também estavam contando, a Bíblia diz, com a simpatia de todo o povo. Agora, essa palavra, que eles contavam com a simpatia de todo o povo, é importante para o nosso estudo da história a essa altura. Os primeiros cristãos estavam ansiosos por demonstrar para os seus irmãos de carne, os outros judeus, que eles eram judeus fiéis. E, portanto, eles também guardavam elementos da lei de Moisés. Eles guardavam o sábado, eles guardavam as regras de alimentação, eles guardavam todas essas coisas como judeus, não porque fosse necessário na Nova Aliança, mas porque eles eram judeus. E eles certamente não queriam ofender os judeus. Se eles tivessem tomado uma postura assim, de trabalhar no sábado, de comer carnes imundas, né, pela legislação levítica, de fazer outras coisas que eram proibidas pelo Velho Testamento, que pode se fazer no Novo Testamento, de deixar de lado a circuncisão dos seus filhos, meninos. Se eles deixassem essas coisas de lado, certamente eles não teriam essa opinião favorável do povo. Veja, contando com a simpatia de todo o povo, no verso 47. os demais judeus viam com bons olhos, num certo sentido. Eles acham que Jesus é o Messias, mas eles são bons judeus. Essa era a sua visão. É claro que a coisa engrossa mais para frente, mas isso é importante notar. Aliás, Tiago, de que a Bíblia nos fala repetidamente, ele foi assassinado no ano 62 depois de Cristo, e muitos judeus eram da opinião, veja bem, muitos judeus não cristãos eram da opinião de que aquilo foi um crime gravíssimo da nação, inclusive trazendo sobre eles o juízo de Deus e a destruição da nação pela mão dos romanos. Alguns falavam assim, mas também, eles, olha o que eles fizeram, mataram Tiago, aquele homem era um homem bom. Veja, essa era a sua visão. O que indica que Tiago e os outros ali, eles não estavam afrontando os judeus, vivendo de uma forma contrária às leis do judaísmo. Estavam guardando aqueles elementos judaicos, embora não necessários para a fé cristã. Agora, outra coisa que você nota, veja em Atos 16. Você vai notar aqui o seguinte, os cristãos judeus mantinham essas práticas judaicas, mas mesmo assim, eles não estavam dizendo que aquilo ali necessariamente tinha que ser feito para se servir a Deus. Mas é verdade que eles frequentavam a sinagoga enquanto não eram expulsos. Eles adoravam no templo enquanto fossem tolerados ali. Eles pagavam até as taxas para o templo, faziam sacrifícios, faziam ofertas para o templo, coisas assim conforme era devido pela lei do Velho Testamento, enquanto o templo ainda estava de pé. Circuncisavam também os seus filhos. E aqui em Atos 16, veja o que Paulo faz. Verso 1. Chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Veja, os crentes. Ele é um bom crente, esse homem, Timóteo. Verso 3, então. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso se considerou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ok, nota o que Paulo faz aqui. Paulo circuncida a Timóteo, ele já é um homem adulto, mas ele faz isso por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Não para agradar a Deus, porque Deus exige isso, mas simplesmente por causa dos judeus. E qual que era a intenção de Paulo nisso? Mas certamente não era de acomodar os judeus, no sentido de dizer que eles estavam certos em exigir essas coisas, mas acomodá-los no sentido de dizer: nós não queremos ofender vocês. Nós queremos que vocês aceitem a nossa pessoa para que vocês possam ouvir nossa mensagem. E com essa postura, então, ele, Timóteo, concorda, obviamente, que assim deve ser feito. Então, uma prática da circuncisão de Timóteo não era necessária, veja bem, para que Timóteo fosse membro ativo de uma igreja, inclusive ser recomendado pela igreja para ser missionário. Veja, Timóteo não era circuncidado, ele já era ativo na igreja, a igreja fala bem dele e recomenda para que Paulo o tome como companheiro de viagem. E Paulo diz, sim, eu quero esse homem comigo, mas como nós vamos ser missionários, nós vamos entrar em sinagogas e pregar para os judeus, vão fiar, se ele não for circuncidado, vamos circuncidá-lo por causa dos judeus. Essa era a visão de Paulo, e mostra alguma coisa já do entendimento deles em relação a essas coisas peculiares da lei do Velho Testamento. Eles guardavam, sendo judeus, perto dos judeus, para não ofender os judeus, mas não era necessário que se fizesse isso. E aqui Timóteo, que era meio judeu, né, ele era de mãe judia, não havia até agora sido circuncidado e era fiel na igreja. Bem, da mesma forma, nós podemos saber, nós podemos reconhecer biblicamente que cristãos judeus guardavam de fato o sábado do sétimo dia e eles obedeciam às leis de alimentação lá em Levítico, os animais imundos, os animais limpos, isso eles guardavam. A prova disso, veja em Atos 10. Em Atos 10, você tem o apóstolo Pedro, vários anos depois de Pentecoste, e Pedro, a essa altura, é instruído a comer, naquela visão que ele teve dos animais, matar e comer, e veja a resposta de Pedro em Atos 10, 14. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Aí está. Se Pedro, apóstolo, nunca até essa altura, mesmo tendo passado algum tempo desde Pentecoste, nunca comeu uma dessas coisas, você vê que ele ainda continua aderindo a essas regras. E nós podemos presumir que se Pedro era assim, o resto da igreja era assim. E não era tão somente porque era o seu costume, mas era a sua convicção. Veja o que ele diz. De modo nenhum, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Ele não vai comer porque ele não faz isso, é contra a sua convicção religiosa. Agora, você vai entender que mais tarde, Pedro chega ao entendimento que ele pode deixar essas coisas de lado, mas você nota como isso é progressivo? Então, a essa altura, em Israel, os judeus cristãos estão guardando as leis, inclusive leis assim, leis que são, posteriormente, deixadas totalmente de lado no ministério entre os gentios. Vamos notar ainda outra coisa. Capítulo 22 de Atos. O apóstolo Paulo, falando aqui diante de uma multidão enfurecida com ele, faz menção de Ananias, aquele que o batizou, veja, um cristão antes dele que o batizou na fé cristã. E veja como Paulo descreve Ananias, capítulo 22, verso 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Assim era Ananias, essa altura em que Paulo foi batizado por ele como cristão. Então, o que era o perfil do cristianismo entre os judeus? Eles eram judeus fiéis a Cristo, mas eles guardavam a lei de tal modo que os judeus não tinham queixa deles. Os judeus não olhavam para os cristãos e diziam, esses cristãos estão abandonando a lei. Não, veja bem, quando ele diz que ele era piedoso, Paulo explica, ele era piedoso conforme a lei. Olha o que a lei de Moisés diz, Ananias estava dentro, estava seguindo certinho. E, aliás, ele tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Os judeus ali não falavam, aquele Ananias é um traidor da causa, um apóstata, apostatão de Moisés. Não, eles falavam o quê? Ananias é um homem bom. É assim, ele acredita que Jesus é o Messias, mas ele é um bom judeu. Então você nota essa visão que os cristãos estavam não somente mantendo, mas cultivando intencionalmente. A pergunta que eu faço, irmãos, por que que Paulo fala isso nessa circunstância em Jerusalém, diante da multidão que quer matá-lo? Ele está buscando criar uma ponte aqui para com os judeus e dizer, veja bem, eu me converti ao cristianismo, o homem que me batizou, ele era um judeu zeloso da lei, guardava a lei. Vocês não estão entendendo a nossa postura quando vocês estão enfurecidos contra nós, cristãos, achando que nós estamos por aí subvertendo a fé que vocês têm. Nós não estamos em guerra com vocês. É isso que Paulo está procurando dizer. Então, isso não somente era uma prática, mas havia uma intenção por trás disso, uma intenção de não ofender os judeus no judaísmo. Agora, vocês vão entender logo as implicações que isso tudo traz para o debate sobre o sabatarianismo. Nós ainda vamos olhar outra passagem, Atos 21, mas antes ainda de ler isso, está claro já a essa altura que Paulo não tinha objeção alguma a cristãos de origem judaica, ou até Timóteo, meio judeu, a continuar a viver conforme aquelas regras do Velho Testamento. Ele não tinha objeção a isso. O erudito britânico F.F. Bruce escreve o seguinte, enquanto estava em companhia de judeus, ele naturalmente observava as regras de alimentação dos judeus por uma questão de cortesia comum e, além disso, também por caridade cristã ou amor cristão, tendo em vista que seria um ultraje aos sentimentos dos judeus se ele violasse os dias que eles santificavam. Então, Bruce está dizendo, no meio dos judeus, Paulo não violaria as regras de alimentação dos judeus. Ele não violaria os dias santos dos judeus. O sábado ele guardaria, sim, na presença dos judeus, com certeza ele guardaria. Não porque ele tivesse que guardar, mas porque ele não queria ofender judeus. E isso seria uma forma de lidar com isso, né? Veja então em Atos 21, agora o verso 20. Veja o que acontece quando Paulo chega a Jerusalém. O que Tiago explica para Paulo. Tiago diz, no verso 20, ouvindo a Paulo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Todos os milhares de judeus que creram em Jerusalém são o quê? Zelosos da lei. O que você pode entender, os judeus que moravam em Jerusalém, que eram convertidos a Cristo nessa altura, eles guardavam o sábado, circuncidavam os filhos, evitavam de comer os animais imundos do Velho Testamento e guardavam as outras exigências da lei também, que envolviam também coisas até no templo e tudo mais. Eles estavam vivendo assim. Alguma objeção a isso por parte da liderança espiritual cristã em Jerusalém? Não. Tiago estava totalmente a favor disso. Por quê? Porque isso era uma forma de não ofender os judeus e criar esse caminho para evangelizá-los. E todo mundo está aceitando isso. Agora, ao mesmo tempo, Paulo também não tem objeção a isso. Paulo acha isso até sábio, e ele faz a mesma coisa, como nós já notamos na maneira em que ele circuncida Timóteo. Ok, tendo dito isso, deixe-me raciocinar um pouco sobre isso. Nós vamos ver, por outro lado, que o apóstolo Paulo, Tiago mesmo, os outros líderes da igreja em Jerusalém, entendiam bem que, à luz do ensinamento de Jesus, não havia necessidade para que essas coisas fossem guardadas. Embora, para Pedro, a coisa veio meio como um choque, quando Deus falou com ele, Pedro, mata e come, né, esses animais que não estavam de acordo com as regras de alimentação do Velho Testamento, ele ficou chocado com aquilo, mas aos poucos Deus foi trabalhando sua mente e esclarecendo, de modo que ele chegou a entender, assim pode, realmente não tem nada a ver. Então, claro, mas mais para frente nós entendemos, nós vemos evidências bíblicas de que eles realmente entenderam, essas coisas não têm mais nada a ver, não precisam ser guardadas, nós vamos guardá-las apenas para não ofender os judeus. Assim eles estavam trabalhando. Mas existe uma implicação importante disso aqui. O escritor batista Robert Murray escreveu o seguinte: a ideia de que os primeiros cristãos judeus trocariam a guarda do sábado do sétimo dia para o primeiro dia, sem se envolver em grande controvérsia com os judeus e os judaizantes, é tão tola que é autorrefutante. Ela se refuta a si própria, essa ideia. E veja uma coisa aqui que nós temos que entender. Ali naqueles primeiros dias, se estão todos zelosos da lei, e eles não estão ofendendo os judeus, eles não estão tendo conflitos em geral com os judeus sobre a questão da lei, uma coisa que você pode descartar imediatamente é que desde a ressurreição de Cristo, nos primeiros dias do cristianismo, os cristãos passaram a guardar o domingo como o descanso, como o Shabat, como o dia de descanso. Eles falaram o seguinte: olha, agora vocês param de guardar o sábado, o sétimo dia, e passam a guardar o domingo. Se eles tivessem feito isso, gente, os judeus teriam realmente entrado em crise com eles. Eles teriam falado: vocês são traidores. O sábado é tão básico, é tão central no Velho Testamento, que ele até é parte dos 10 mandamentos. Se eles fizessem uma mudança desta natureza, os judeus estariam atrás mesmo do sangue dos cristãos, de uma forma muito mais agressiva, né? E estariam incitados a isso. E realmente, irmãos, não existe base nenhuma para acreditar que isso tenha acontecido. O escritor que eu estava investigando sobre isso, ele comenta o seguinte: seria, na verdade, difícil encontrar um dicionário bíblico ou um erudito competente sequer na área de estudos do período do Novo Testamento que negaria esse fato. O que acontecia em Jerusalém e em Israel entre os cristãos judeus que falavam hebraico é que eles continuavam a guardar o sábado do sétimo dia. Isso era a prática entre eles. Então, isso é muito importante estabelecer. Não havia ali na igreja primitiva uma transferência de dia de sétimo para o primeiro dia como dia de descanso. Os judeus guardavam o sábado de sétimo dia, os judeus cristãos. Aliás, Atos 15 é um trecho também interessante, você não precisa de ler lá, eu não vou mostrar nada a essa altura. Mas em Atos 15 o que acontece é que levanta-se um grupo de cristãos de Jerusalém insistindo que os gentios que se convertem a Cristo precisam ser circuncidados e guardar toda a lei de Moisés, e guardar a lei de Moisés. Isso que eles estavam insistindo. Agora, o fato que existe um grupo desses entre os judeus de Jerusalém, cristãos, prova uma coisa. Prova que, entre os judeus cristãos, era isso que acontecia. Você considerava os filhos e guardavam toda a lei de Moisés. Se não fosse assim, irmãos, se os cristãos em Jerusalém, antes dessa missão para os gentios, tivessem abandonado essas práticas de guardar a lei de Moisés, essa crise teria acontecido antes. Qualquer pessoa que achasse que não poderia abrir mão das leis do Velho Testamento teria levantado isso antes. Isso apenas prova o seguinte, irmãos. Atos 15 nos prova que havia coisas praticadas pelos judeus em Jerusalém que os próprios apóstolos e líderes da igreja entendiam não eram necessários. Era praticado por costume por serem eles judeus e não por serem eles cristãos e como cristãos têm que guardar a lei de Moisés. Não era assim. Eles guardavam essas coisas, sim, mas quando a polêmica levanta, e esses gentios que se convertem a Cristo, como os gentios de Antioquia, Paulo ali liderando a igreja ali, eles não estão fazendo isso, não estão circuncidando os filhos, não estão guardando a lei de Moisés. Bem, alguns da igreja em Jerusalém achavam, mas então assim eles não podem ser salvos. Eles não podem ser salvos assim. Eles achavam isso, por quê? Porque todo crente que eles já tinham conhecido na vida guardava a lei de Moisés, porque todo também era judeu, né? Então você entende a situação. Nunca houve uma polêmica sobre isso. E como eu disse, isso prova, irmão. Nunca houve uma polêmica entre os judeus em Jerusalém se guardariam o sábado ou não. A nação toda guardava, eles guardavam também. Mas o sábado que eles guardavam era o sábado do sétimo dia. Agora a questão é, os gentios têm que guardar o sábado? Os gentios têm que ser considerados filhos? Os gentios que se convertem a Cristo têm que guardar toda a lei de Moisés? Essa era a polêmica. Bem, Paulo disse que não. Eles falaram com Paulo o quê? Ah, Paulo, lá em Jerusalém o pessoal não vai concordar contigo, não. Então Paulo diz, vamos lá, vamos tirar a limpo. E foi para Jerusalém, juntamente com outros dali da igreja, Paulo, Barnabé, outros ali foram. E o que, que aconteceu? Quando chegaram em Jerusalém, conversaram com os irmãos ali, e tanto Pedro, como Tiago, como os outros líderes, todos os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém, eles reforçaram que o que Paulo está pregando é o que nós criamos estar certo. Não é que quem vai seguir a Cristo tem que guardar essas coisas. Pode guardar essas coisas. Agora, se você é judeu, faz sentido você fazer, porque você é judeu. Mas se você não é judeu, não faz sentido fazer. Deixa os gentios em paz. Por que você vai preocupar os gentios com essas coisas? Essa é a postura que eles adotam. Então, os líderes do movimento cristão à altura do Concílio de Jerusalém, entendiam já claramente que essas coisas não eram obrigatórias sobre os cristãos. A essa altura, Pedro já tinha evangelizado Cornélio, ele já tinha aprendido lições com aquilo, ele já tinha entendido que não era necessário seguir aquelas regras como antes, ele pensava que tinha que seguir. Jamais comi coisa comum ou imunda, né? Ele já não está mais preso, agarrado àquilo. Deus já trabalhou, esclareceu. Então veja o que acontece. Nessa altura, nós temos uma realidade que em Jerusalém, entre os judeus cristãos, alguns judeus cristãos podem acreditar que essas coisas são necessárias, mas os líderes da igreja não. São aqueles que são os judeus convertidos do judaísmo, que simplesmente não entenderam o bastante da fé cristã para estarem esclarecidos como isso. Até como era o caso do próprio Pedro, não tanto tempo atrás. Então, o Concílio de Jerusalém serviu para esclarecer isso e para livrar essas pessoas, os que eram crentes verdadeiros, sinceros, pelo menos, os que aceitariam, de fato, a liderança apostólica levantada por Cristo na igreja. Essas pessoas, então, entenderam essas coisas e morreu o assunto ali entre eles. É claro que alguns judaizantes persistiram assolando a igreja e tentando subverter a mensagem dos apóstolos, mas isso claramente não é um elemento agora de cristianismo autêntico, os que queriam impor essas coisas sobre os gentios. Em Gálatas agora, veja em Gálatas no capítulo 2. Em Gálatas 2, o apóstolo Paulo nos fala sobre Tito e ele nos mostra uma coisa também muito interessante aqui. Os gentios, então, fora de Israel, que se convertiam, usufruíam de grande liberdade e não estavam sujeitos a essas regras do judaísmo. E Paulo defendia isso, e não só Paulo, mas Paulo nos afirma aqui que os demais líderes do início do cristianismo também. Gálatas 2, verso 1, veja só. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Olha o que Paulo relata aqui. Paulo sobe a Jerusalém, vai Barnabé com ele, ele leva Tito. Tito é gentio, ele é grego, ele não tem nada a ver com o judaísmo. Ele se converteu a Cristo. Então veja o que acontece. Tito estava lá e Paulo vai e conversa com os de maior influência, ou seja, com os líderes, com os apóstolos e presbíteros ali da igreja em Jerusalém. Ele conversa com eles para tirar a limpo com eles o que eles pensam sobre essas coisas. E veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Tito não foi constrangido a circuncidar-se, o que mostra o quê? Uma unanimidade de opinião aqui entre Paulo e os demais líderes em Jerusalém. Com Paulo, na liderança de Paulo, Tito já era membro da igreja, já era missionário e não tinha sido circuncidado e ninguém falava nisso. E quando Paulo vai lá em Jerusalém, pessoas estariam dizendo, mas lá em Jerusalém não vão deixar não, você vai ver, Paulo, você está muito liberal, tem que guardar as coisas da lei de Moisés assim, lá em Jerusalém é diferente. Mas Paulo diz, não, gente, na hora que eu cheguei lá, nem Tito foi constrangido a circuncidar-se, as pessoas nem impuseram isso, ninguém insistiu sobre isso. Então nem ele foi constrangido a circuncidar-se, ele não foi constrangido. Então os cristãos em Jerusalém, a liderança cristã em Jerusalém, Pedro e Tiago e os outros apóstolos ali, a mensagem deles era a mesma de Paulo. Você é judeu, você quer fazer essas coisas? Ótimo. Mas não vai impor isso sobre os gentios. Não há motivo nenhum para o gentio ter que guardar essas coisas. O que deixa bem claro uma coisa, se os gentios não têm que guardar essas coisas e podem ser cristãos e salvos, então é por quê? Porque ser cristão não tem nada a ver com essas coisas. Guardar essas coisas pode ser uma opção para quem é judeu. Mas veja bem, já não é necessário para ninguém. Então o gentio, para quê? Essa era a visão deles. Ok, vamos então notar aqui. A realidade que acontece em Atos 15, é muito importante notar que a Bíblia não diz em Atos 15, aliás, veja em Atos 15, só para estabelecer o verso, referência específica. A Bíblia não diz ali que a batalha era tão somente sobre circuncisão, mas a Bíblia nos mostra que o conflito tinha a ver com circuncisão e guardar a lei de Moisés, o que é um termo abrangente, o que a lei de Moisés diz. Verso 5, no capítulo 15. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes a observarem a lei de Moisés. Então é muito importante entender isso. O que a lei de Moisés diz é necessário guardar? As pessoas às vezes falam, mas em Atos 15 não faz menção nenhuma do sábado. Realmente não faz. Especificamente do sábado não faz. Faz especificamente menção da circuncisão. Mas usa essa outra frase, e guardar a lei de Moisés. O que é um termo abrangente que necessariamente engloba guardar o sábado. Porque o sábado está na lei de Moisés. E as pessoas então estão dizendo, É necessário quem se converte dos gentios a Cristo, é necessário fazer isso. Veja, quem está dizendo isso não é liderança. É alguns da seita dos fariseus que haviam se convertido. E quando diz que haviam se convertido, deixa quase que transparecer a ideia de que haviam se convertido recentemente. Entende? Eles eram da seita dos fariseus, eles se converteram, eles ainda não pegaram bem o fio da meada, eles ainda estão meio que novos na coisa, né? Eles ainda estão meio que verdes no assunto. Eles são dessa opinião. Eles acreditavam, não, tem que guardar a lei de Moisés, todo mundo tem que guardar. Era fariseu. O fariseu fazia prosélito de gentios também e fazia eles virar judeu, né? Agora eles se tornam cristãos. Eles ainda não entenderam muito bem as coisas, mas veja bem, quando se reúnem os apóstolos e os presbíteros para debater a questão, sai uma posição unânime. A liderança tinha entendido. Só essa turma assim, de gente que ainda estava assim, novo no assunto, recém-convertido, a indicação parece, do farisaísmo, é que tinha qualquer confusão ainda em relação a isso aí. Bem, isso que nós acabamos de notar, então, é já o bastante para demolir qualquer estrutura sabatariana. E eu quero mostrar isso e explicar por quê. Que eu mostrei uma opção diversa aqui que não tem nada a ver com o sábado, propriamente. Mas tem a ver com o argumento e nós temos que entender as implicações disso. Por um lado, o sabatismo do sétimo dia cai por terra nessa altura porque a liberdade que essas passagens concedem a gentios que se convertem a não ter que guardar a lei de Moisés deixa claro que cristianismo não exige de uma pessoa uma guarda do sétimo dia. Porque você não tem que guardar a lei de Moisés como cristão, você tem que guardar a lei de Cristo. E uma vez você entende isso, você entende que Cristo não está dando ênfase a isso, ele não ensina uma guarda de um sétimo dia, então isso está fora. Além disso, o outro lado da questão, as pessoas que dizem que você tem que guardar o domingo como um dia de descanso, esse conceito também não pode ser conciliado com a informação que nós temos no livro de Atos e no Novo Testamento, Gálatas, essas outras passagens, principalmente pelo seguinte. Uma vez que você admite que judeus convertidos a Cristo estavam guardando a lei de Moisés, está necessariamente implícito que eles estavam guardando o sábado de sétimo dia. E se você admite que o sábado pode ser guardado como sábado de sétimo dia, então você não pode admitir uma transferência do sábado do sétimo dia para um descanso no domingo, como regra. Não era assim nos dias dos apóstolos, não era. Então o que você encontra é que nos primeiros dias do cristianismo havia essa liberdade. Você pode ter um dia de guarda, mas você não tem que ter. Era exatamente o que Paulo diz em Romanos 14. Um faz diferença entre dia e dia, enquanto o outro considera todos os dias iguais. E Paulo diz, ambas as posições precisam ser admitidas, respeitadas, e cada um tem direito de ter sua própria prática, sem ninguém censurá-lo por isso. E veja, isso significa, como já afirmei, que se você quer ter um dia de guarda, você pode. O que você não pode é impor sobre o outro e dizer você está em pecado, porque você não guarda o sábado, ou porque você não guarda o domingo. É isso aí que não pode. Isso aí já é contra o espírito do cristianismo. Ok. Eu quero ler para vocês agora um pouco do livro do Shabat para o Dia do Senhor, que ele traz uma série de informações aqui que são bem úteis nessa altura. O livro diz o seguinte. É quase impossível crer que o domingo foi instituído na Palestina logo depois da ressurreição como Dia do Senhor, como convocação santa e como uma resposta cristã à lei da criação. Os argumentos contrários a essa ideia são praticamente conclusivos. Cabe observar que, e aí ele dá os argumentos que são cinco. Deixe-me citar os argumentos. Veja o que ele está argumentando primeiro. É impossível acreditar que o cristianismo original transferiu o dia de descanso do sétimo dia para o primeiro. É impossível acreditar isso e aqui estão os motivos. Primeiro, isso dá a impressão de se esquecer que o Shabat do sétimo dia era associado não em primeiro lugar ao fato da criação como tal, mas ao descanso de Deus no final da criação, no sétimo dia. Ou seja, se você vai basear uma guarda do domingo no Velho Testamento, você está esquecendo uma coisa, que o Velho Testamento não diz que você tem que guardar um dia em sete. O Velho Testamento diz que você tem que guardar o sétimo dia da semana. Então, isso em si já entra em conflito. Se você tivesse um mandamento positivo no Novo Testamento dizendo tem que guardar o primeiro dia da semana, uma coisa. Mas se o mandamento que você tem na Bíblia para mostrar que você tem que guardar o domingo é um mandamento que diz você tem que guardar o sétimo dia, então você não tem um mandamento na Bíblia em lugar nenhum que diz você tem que guardar o domingo. Isso é uma coisa evidente, né? Segundo lugar, quase sem exceção, os primeiros cristãos judeus guardavam toda a lei, é o que eu já venho falando, e eram teologicamente comprometidos com a mesma. Não existe qualquer indicação de que sentissem a liberdade interior necessária para possibilitar uma mudança tão fundamental, né? Sétimo para o primeiro dia. Pelo contrário, esse período mostra o povo se distanciando do posicionamento de Jesus em relação à lei. Ok, terceiro ponto que ele levanta. A liberdade interior necessária viria com o ingresso dos gentios na igreja. A liberdade de não ter que guardar as coisas, isso passou a ser mais compreendido depois do ingresso dos gentios. Pedro, então, entende quando ele vai na casa de Cornélio. O Concílio de Jerusalém esclarece mais ainda. Ok, eles explicam então. É bem possível que tenha sido durante esse período que a compreensão do relacionamento de Cristo com a lei, segundo a descrição de Lucas em seu evangelho, se tornou mais difundida. A lei só era obrigatória para os cristãos à medida que havia sido incluída nos ensinamentos de Jesus. Porém, uma vez que tomaram essa posição, não puderam encontrar coisa alguma nos ensinamentos de Jesus que servisse para incentivá-los a transferir a teologia do sabá para outro dia, e nem sequer para guardar o sétimo dia. Então, uma vez que você entende esse princípio claramente, acaba que o sábado cai. Quarto ponto. A pergunta: qual convicção teológica teria aduzido peso suficiente para tornar necessária uma transferência do sabá do sétimo dia para o primeiro dia, tendo em vista as dificuldades práticas consideráveis que tal mudança traria? Você nunca encontra o Novo Testamento justificando. Passou para o domingo o dia de guarda, e tem que ser por causa disso. Eu sei que é complicado, vai ser duro fazer isso agora, mas tem que fazer, porque Jesus não tem isso na Bíblia. Quinto ponto. Devemos perguntar por que não há evidência alguma de tumulto que um posicionamento desse tipo teria inevitavelmente gerado. A observância de 2 dias de descanso religioso seria de importância social, religiosa e econômica suficiente para causar conturbações tanto dentro da igreja quanto fora dela. E, no entanto, não se nota sequer o mais leve burburinho. O judaísmo atraía inúmeras críticas por observar 1 dia de descanso. Porém, nem o mais discreto comentário é feito contra os cristãos judeus, nem por judeus, nem por gentios, em função de terem eles guardado 2 dias. Nenhum cristão judeu precisou receber uma explicação lógica para esse Shabá duplo. Nenhum deles precisou ser encorajado a abrir mão do primeiro dia da semana e nenhum deles precisou ser aconselhado por encontrar dificuldade em descansar do trabalho no domingo. O livro de Atos fala em 8 ocasiões do que aconteceu no Shabá, sempre referindo ao sétimo dia. Somente 1 vez fala do dia que supostamente se tornou mais importante do que o Shabá, sendo que essa única menção se refere a uma igreja fora da Palestina e praticamente não diz coisa alguma sobre o dia em questão. Então, a descrição de Lucas apresenta a igreja em Jerusalém como instruída pelos apóstolos, observando a ceia do Senhor, a comunhão dos bens, o culto do templo, o crescimento numérico, ele relata os milagres ocorridos, as orações proferidas e até mesmo a alegria experimentada. Mas em tudo isso, não se encontra sequer uma indicação da consagração ou a observância do domingo. A fim de crermos no argumento dos sabatarianos do primeiro dia, devemos imaginar que as características mais controversas e distintivas da prática da igreja primitiva foram simplesmente omitidas do relato. Isso realmente é forçar a barra bastante. Então, essas coisas são importantes de se considerar. Eu vou ainda ler um pouco mais a citação aqui e concluir depois com alguns comentários meus. O silêncio a esse respeito arrasa a teoria de que os apóstolos e os primeiros cristãos ensinaram a guarda de 1 dia em 7. Dentre todos os mandamentos, este seria o mais difícil de implementar em uma cultura pagã, tornando grande ênfase nesse ponto necessário. As epístolas teriam que frequentemente lembrar os cristãos do seu dever. Além disso, o Shabá judaico era uma prática tão distintiva e central para o judaísmo que qualquer tentativa de alterá-la na igreja primitiva teria causado grande controvérsia e seria extremamente estranho não haver qualquer reflexo da mesma na literatura dos 2 primeiros séculos. Tal mudança de dia teria causado desordem não apenas no aspecto religioso, mas também social e econômico se os cristãos judeus tivessem suspendido suas atividades num dia diferente e se os cristãos gentios tivessem começado a tirar sua folga no primeiro dia de cada semana. Mais uma vez, não há indício algum de qualquer transtorno desse tipo. Ok, vamos então explorar esses conceitos que estão sendo destacados nesse livro. Eu quero que vocês entendam um pouco o que está envolvido nisso. Nós temos que entender as implicações disso, porque, em primeiro lugar, existe um silêncio bíblico sobre qualquer instrução de cristãos guardarem um dia, qualquer dia, domingo ou sábado. No Novo Testamento não há qualquer referência a isso. Sabemos que Paulo pregava todo o conselho de Deus para as igrejas. Não temos evidência que ele pregou guarda de um dia. Ele escreveu cartas para cristãos e em suas cartas ele fala de muitos deveres. Ele dá até lista de pecados. Por exemplo, em Gálatas, ele cita 15 pecados em lista, que são pecados contra Deus. Mas ele nunca menciona em qualquer uma de suas listas de Gálatas, 1 Coríntios, Efésios, ou em qualquer outro lugar, qualquer pecado do tipo guardando o dia, ou lembra, não pode deixar de guardar o dia santo. Não existe isso no Novo Testamento. Isso em si é muito estranho, porque se a violação do sábado é um grande pecado, conforme argumentam os adventistas ou as pessoas da tradição puritana, então por que Paulo nunca fala sobre isso, nunca adverte contra isso, e isso nunca aparece nas suas listas de pecados? É muito estranho, com certeza, uma omissão em si nessa natureza. Mas outra coisa, a dificuldade de implementar a guarda do sábado, especialmente uma cultura pagã. Em Israel, se eles tentassem implementar a guarda do domingo, ia ser um caos. Guardar o sábado, o sétimo dia, em Israel era tranquilo. Os judeus guardavam, os cristãos continuariam guardando, tudo bem. Mas imagine fora de Israel. Não havia um dia de descanso semanal, nem sábado, nem domingo. E nesse contexto pagão, as pessoas não poderiam simplesmente chegar para os seus empregadores e dizer, olha, agora um dia em sete eu vou descansar, eu virei cristão. Seria um caos isso. Além disso, muitos eram escravos. E os escravos não poderiam guardar o dia. E não existe nenhuma discussão sobre isso. O que um escravo cristão faz? Um escravo cristão, por função de ser escravo, pode trabalhar sem levar culpa diante de Deus? Quem leva a culpa é o empregador? Como é que fica o escravo? Não existe essa discussão. Não existe essa discussão porque não existia essa polêmica. Não existia essa polêmica porque não havia essa regra. Outra coisa, os judeus que moravam entre os gentios eram criticados por guardarem um dia em sete e eram zombados por isso. Nós temos evidência abundante disso da literatura histórica extra-bíblica, de que no período antes de Cristo e no período depois de Cristo, entre os gentios, os judeus que guardavam o dia em sete eram motivo de piada. Eles eram ridicularizados por isso e eles eram muito criticados por isso. Geralmente as pessoas chamavam eles de preguiçosos, né? Eles são preguiçosos, né? Deixa de trabalhar um dia em sete. Bem, imagino que eles pensariam de nós hoje, né? Nós achamos que 2 dias é pouco para o final de semana. Mas o que acontece é que as pessoas criticavam muito os judeus por isso, tanto que alguns judeus, como Filo de Alexandria, sentiu-se compelido a justificar a guarda do sábado, dizendo que o dia não podia ser guardado com ociosidade, mas com contemplação. Ele escrevia coisas do tipo seguinte: nosso sábado, nosso dia de descanso, não é um dia para você ficar à toa. Não, você tem que trabalhar tão duro quanto nos outros dias. Só que você tem que trabalhar com coisas diferentes. Você tem que trabalhar com meditação, nas nossas tradições religiosas, na nossa literatura de sabedoria ancestral. Você tem que, sim, investir o seu tempo. Então, isso tem um valor. Então, não é um dia perdido. Ele tentava se justificar assim. Por quê? Porque era uma tentativa de se defender dos escárnios que eles sofriam, ele e os outros judeus sofriam. E nós temos, então, esse debate. Isso aparece em muitos lugares da antiguidade. Pessoas criticando judeus porque guardam um dia, judeus se defendendo porque guardam um dia. E tentando justificar e mudando até o sentido do dia de guarda, às vezes, para que não fiquem expostos ao ridículo, né? Bem, a pesquisa histórica, irmãos, nos mostra todos os motivos pelos quais os cristãos eram criticados e perseguidos naquela época. Nós sabemos porque tanto fontes cristãs como fontes pagãs nos revelam os motivos pelos quais os cristãos eram odiados, eram perseguidos e eram zombados. Nunca houve um sequer registro da história antiga que fizesse qualquer crítica ou qualquer piada de cristãos por causa de guardarem um dia. Os judeus continuavam a zombar deles. Ah, os judeus com esse negócio de sétimo dia. Nunca falaram, ah, os cristãos com o sétimo dia. Os cristãos com esse negócio de primeiro dia. Nunca. Ninguém fazia esse tipo de piada de cristãos, ninguém fazia esse tipo de crítica. Não existe evidência sequer que eles tivessem qualquer prática desse tipo vindo desse contexto também. Os fatos da história, irmãos, são claros, são conclusivos e são teimosos. Eles simplesmente não vão evaporar diante de retórica adventista ou puritana. O que você vai perceber, irmãos, é que os cristãos dos primeiros séculos simplesmente não tinham um dia de guarda. Eles simplesmente não tinham nem sábado nem domingo. Isso é o que você vai ter que admitir se você fizer um estudo histórico abrangente o suficiente para revelar a verdade do que estava acontecendo naqueles dias. É praticamente impossível imaginar que a observância do Shabá, do dia de descanso, no primeiro dia, teve início naqueles dias da igreja primitiva. Pode ser facilmente compreendido como um fenômeno que surge na era pós-apostólica, na era medieval, mas não nos dias ali da igreja primitiva propriamente. Então isso nós vamos depois estudar como é que surgiu o sabatarianismo do primeiro dia da semana na história. Isso não vai ser o assunto de hoje. Mas deixe-me ainda dizer algumas coisas em conclusão sobre tudo isso. Apesar da comunidade de Jerusalém, as pessoas ali, os judeus em Israel, serem pessoas que guardavam a lei de Moisés, guardavam o sábado, guardavam os animais, as regras de animais limpos e imundos, apesar disso ser verdade, isso não dá nenhum crédito a uma posição adventista hoje, que a posição adventista é a posição de que todo cristão tem que guardar essas coisas. Todo cristão tem que guardar o sábado e o sábado do sétimo dia. Isso não era o caso ali na igreja primitiva. E veja bem, se alguém disser assim, mas os cristãos em Jerusalém guardavam isso, então você vai dizer assim, mas isso também circuncidava os filhos. Paulo não circuncidou o Timóteo. Então, e aí? Só porque eles faziam isso, não quer dizer que isso é regra. Veja, o Novo Testamento explicitamente diz, não tem nada a ver circuncisão nem incircuncisão. O que é importante é ser nova criatura. Então, essas coisas não podem ser usadas como exemplo, dizer que os judeus faziam, nós temos que fazer. E também, o Novo Testamento não apresenta nenhum critério para fazer uma distinção que diz, do Velho Testamento, esses elementos devem ficar, porque eles são mais importantes, são morais, alguma coisa assim. E esses não, a não ser o critério que é esse. O que o Novo Testamento ensina como regra, continua. O que não está explicitamente ensinado no Novo Testamento, e você não tem que guardar lei de Moisés. Então você não tem como argumentar por esse lado e dizer que você tem uma prática sabatariana justificada pela prática dos primeiros judeus cristãos que guardavam ainda o sábado, mesmo sendo cristãos. Agora, por outro lado, os adventistas têm razão em uma coisa. Eles têm razão em argumentar que o descanso do primeiro dia, a guarda do domingo, não é algo que vem da igreja primitiva. Eles estão certos quando eles falam isso. Não é algo que vem dos primeiros dias do cristianismo. Agora, no entanto, eles erram quando eles criticam a ênfase no culto dominical, porque eles fazem escola sabatina. Eles fazem o culto principal deles no dia de sábado. E eles dizem o sábado é o dia do Senhor. E nisso eles estão errados. O sábado não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o domingo, é o primeiro dia da semana. Eu não vou ter tempo de desenvolver isso hoje, mas eu vou estar explicando isso, mostrando isso. Então, enquanto eles têm razão de dizer que não se deve transferir o sábado para o domingo, eles erram em dizer que você deve manter o sábado no sétimo dia. E eles também erram em dizer que não se deve fazer a ênfase do culto no domingo. E essa questão do culto sábado, você pode fazer um culto sábado, afinal de contas, em Atos 2, a Bíblia diz que todos os dias os irmãos se reuniam e tinham suas reuniões de casa em casa. Você pode fazer reunião na igreja numa quarta-feira, quem diria. Mas veja bem, assim você também pode no sábado, mas não é que o sábado é o dia santo. Isso é errado. E nós vamos demonstrar que há evidência bíblica do Novo Testamento que mostra isso. Eu vou começar hoje fazendo apenas uma breve introdução a isso, e veja em 1 Coríntios 16. O que eu quero que vocês vejam agora é o seguinte. O Novo Testamento mostra as igrejas cristãs tendo o seu culto principal no domingo. Eles poderiam sim ter cultos outros dias da semana, mas a igreja cristã passou a ter culto no domingo como dia principal. Semana que vem eu vou mostrar que o domingo era chamado o dia do Senhor na igreja primitiva. Não era um dia de guarda, um dia de descanso. Mas era um dia de culto, um dia em que todo mundo ia na igreja. Os cristãos iam na igreja no domingo. Esse era o dia que você tinha que realmente ir à igreja. Agora, vamos entender o caso aqui em 1 Coríntios 16, veja o verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Aqui Paulo dando instrução à igreja de como administrar uma coleta para os santos em Jerusalém que precisavam de uma ajuda financeira. O que ele está fazendo é o seguinte. Ele explica o modo que isso deve ser feito. Ele diz, no primeiro dia da semana, o domingo, cada um de vós ponha de parte em casa conforme sua prosperidade. O que você vai contribuir, você tem que separar. E não faz na igreja. Faz em casa. Antes de você ir para a igreja, você separa. eu vou dar isso. É um princípio muito interessante. Não se usa de táticas para pressionar as pessoas. A pessoa chega na igreja e acaba dando dinheiro que ela não tinha intenção de dar, né? Não se acontecia assim na igreja primitiva. O que acontecia é que o que você queria ofertar na igreja, você olhava em casa, pensava assim, eu vou dar isso, eu quero fazer assim. Aí você já vinha preparado para dar na igreja. Você tinha como contribuir, mas não era uma pressão do momento. Além disso, ninguém pode argumentar aqui que, veja, no primeiro dia da semana você vai fazer isso em casa, não é na igreja. Não, era na igreja. Primeiro você separa em casa e depois você vai na igreja e leva e contribui na igreja. A prova disso é, veja como o texto continua. Em casa você põe de parte, depois ele diz, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Se a pessoa fosse juntando em casa, o que seria necessário acontecer quando Paulo chegasse lá para receber a oferta? Seria necessário todo mundo trazer o que estava juntado em casa e fazer a coleta. Entende? E Paulo diz, não é assim. O que eu quero que vocês façam, em casa você separa o valor e aí vai juntando, para que quando eu chegar o dinheiro já está todo ali na igreja, já está tudo com vocês. Então, que Paulo está recomendando mostra claramente que o dia em que todos os crentes iam na igreja era qual? Era o primeiro dia da semana. A prática na igreja era essa. Atos 20 agora, o capítulo 20, verso 7. Aqui você tem outro exemplo disso. E veja, é o único texto na Bíblia que nos fala de uma igreja tendo um culto que não é um culto na sinagoga, onde os judeus é que põem a regra, né? Mas agora, fora da sinagoga, igreja cristã se reunindo, qual o dia do culto? Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir em viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, veja bem, eles se reúnem com o fim de partir o pão, ou seja, o dia em que eles vão celebrar a ceia. Eles celebravam a ceia uma vez por semana. Qual dia? No primeiro dia da semana. Veja o que está acontecendo. Existe aqui agora uma coisa muito clara. O domingo não é um dia em que existe uma proibição de trabalhar, mas é a prática cristã reunir na igreja. Qual dia? No primeiro dia, no domingo, fazer a ceia no domingo, levar a oferta para a igreja no domingo. Domingo é o dia em que a igreja reúne. Outro dia pode até acontecer, mas o domingo é o dia. Agora, existe então aqui uma lição para a gente que a gente tem que reconhecer. E essa ênfase, o primeiro dia da semana, os dois textos que nós lemos. Essa linguagem remete ao que nós encontramos nos evangelhos, que destacam Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Existe uma ligação aqui. Todos os evangelhos destacam a ressurreição usando essa linguagem, o primeiro dia da semana. Aliás, Marcos faz uma coisa até engraçada, porque Marcos fala num verso, passado o sábado, e ele continua e diz assim, né? Passado o sábado e muito cedo, no primeiro dia da semana, e Jesus ressuscita. Por que ele faz assim? Porque ele não deixa de falar, de destacar. E existe uma ênfase a isso, especialmente porque reconhece-se entre as comunidades cristãs que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e isso torna o de primeiro dia da semana em um sentido especial. Não torna ele um dia de guarda. É pecado trabalhar domingo. Não, não é. Mas torna ele um dia especial que os cristãos nunca vão deixar de comemorar, fazendo então a sua reunião de igreja naquele dia. É por isso também que João destaca nas suas narrativas das aparições de Cristo após a ressurreição, e ele sempre destaca, uma semana depois, no primeiro dia da semana, de novo, né? Uma semana depois da ressurreição, Jesus apareceu para eles no primeiro dia, no domingo. Aí ele não apareceu de novo até no outro domingo. Aí ele apareceu, Tomé estava presente. Por que Jesus está fazendo isso? É engraçado que até Jesus agora está fazendo alguma coisa aqui, deliberadamente, sempre encontrando com os discípulos no domingo, no primeiro dia da semana, mantendo viva essa ideia de que agora o domingo passa a ser um dia especial. Aliás, o dia que Jesus encontra com os discípulos é o domingo, agora eles vão passar a chamar o domingo de quê? O dia do Senhor. E isso vai se tornar claro depois, nós vamos ver no Apocalipse. Mas é muito importante, irmãos, isso. Nós não podemos ir além do que a Bíblia diz. E nós temos que resistir à tentação de usar esse fato, dessa ênfase do primeiro dia de semana, para querer fazer uma ressurreição do sábado do Velho Testamento e transferi-lo para o domingo, porque a Bíblia não justifica isso. Mas nós temos que reconhecer, sim, que o domingo passa a ser o dia que eles observam como dia de culto, e nós temos que reconhecer também que existe aqui uma prova considerável de que nós devemos fazer os nossos cultos no domingo. Por quê? Nós podemos reunir outros dias? Sim, podemos. Nós temos reunião aqui de quarta-feira. Uma época que nós tivemos reunião na terça-feira e não tínhamos na quarta, mudamos para quarta por algumas questões de conveniência. Nós podemos fechar a igreja quarta-feira, deixar a igreja fechada a quarta. Fazer o culto, né, terça e quinta, se quisermos. Isso, ou nenhum culto. Abrir só no domingo, podemos. Mas domingo nós não podemos deixar de abrir e fazer culto. Por quê? Bem, existem dois lados que você pode olhar essa questão. O fato de que os apóstolos fizeram isso é para a gente uma regra, porque o modelo apostólico é o modelo para a igreja de todas as épocas. Se na época apostólica eles reuniam na igreja no primeiro dia da semana, há um motivo por isso. Pode ser que o próprio Senhor Jesus Cristo tenha dado instruções aos apóstolos a fazer assim. E a Bíblia não relata, mas relata que eles fizeram assim e a origem veio com Cristo. Mesmo que não tenha sido, pelo fato de ter sido essa uma prática apostólica, o modelo apostólico constitui, então, uma ordem para nós, porque os apóstolos foram comissionados para estruturar a igreja pelo próprio Senhor Jesus. E lealdade a Cristo é seguir também as pessoas que ele coloca para liderar a sua igreja. Se os apóstolos dirigiram a igreja assim, e Jesus ordenou os apóstolos e colocou os apóstolos para serem nossos líderes, o exemplo deles é revestido de autoridade divina. E nós temos que seguir esse exemplo. Então, a igreja cristã tem essa prática de cultuar a Deus dominicalmente. Essa prática nós não podemos abrir mão dela. E os adventistas criticam isso. Embora eles até tenham culto em domingos em muitos lugares. Mas eles dizem que essa questão de não adorar e não fazer o culto no sábado, mas fazê-lo ao invés disso no domingo, Ellen White, aquela falsa profetisa, disse que isso é ter a marca da besta. Agora você imagina, se isso é ter a marca da besta, então Paulo tinha a marca da besta e as igrejas todas cristãs que ele plantou também tinham a marca da besta. Isso, irmãos, é heresia. E isso nós temos que refutar. Bem, nós vamos parar hoje, chegamos ao fim do nosso tempo. Semana que vem a gente vai olhar alguma coisa do que diz em Apocalipse sobre o dia do Senhor. Vamos então nos colocar de pé e fazer uma oração encerrando nessa noite nossa mensagem.